Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 284 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a minha esposa Adriana, de volta ao podcastirmãos.com. Aplausos! Ela conseguiu, nós conseguimos! Estamos juntos no podcast, num episódio inteiro, se Deus quiser.
Olha isso, depois de muito tempo. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o mestre! Mestre Wallah!
Sempre?
Só anos 80 vai entender isso. O mestre Paulinho!
Não, mas você tem que apresentar os outros.
Mas você que é o mestre dos mestres aqui.
Como assim, Dri? Vamos lá, então. Eu sou o Paulinho e estou aqui com Tiago Ibrahim, o discípulo mais importante do Nobarquinho.
Ah, tão bom ouvir isso, cara. Tão bom ouvir isso. Toma essa, Pedro. Toma essa, Matheus. Eu sou o Tiago e estou aqui com o Paulinho, o mestre que me ensinou a colocar, tirar a casa.
Põe casaco, tira o casaco.
Ai, vamos lá então. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que saiu da toca e veio das caras também no podcast.
Olá, pessoas, estou aqui, eu e o meu grande mestre. Não, na verdade é meu discípulo, Paulinho. Meu discípulo no HTML.
Ah. Eu sou seu padawan, Marcelo, é isso aí. E eu sou Paulinho, estou aqui com o estreante Davi Luna, que conhece tudo sobre cinema.
Fala, negada! Eu sou Davi Luna e hoje eu tô aqui com o meu mestre, que agora me obriga a usar Level Nator no podcast 2 em 1, Paulinho de Gaspari.
Olha só!
Obrigado pela homenagem, gente. E nós estamos aqui nesse podcast especial com essa galera batuta reunida pra gente falar sobre mestres e seus padawans.
Mestre!
A gente vai ver na cultura pop, nos quadrinhos, no cinema e tudo que é lugar, exemplos de mestres e padawans. O padawan que vem lá do Star Wars, que tá chegando no cinema. A gente entra na vibe, temos que falar um pouquinho, pelo menos tentar colocar alguma coisa aí na pauta pra falar de Star Wars.
E se você não conhece a palavra padawan, perdeu meu respeito agora.
E se você nunca assistiu Star Wars, né?
Perdeu mais ainda.
Você vai entender esse programa também.
Se você não assistiu Star Wars, você é a resistência.
Exatamente. E também vamos falar de mestres e discípulos da Bíblia. E vamos tirar lições boas, lições... As lições são sempre boas, né? Mas vamos ver exemplos ruins também, pra tentar falar um pouquinho de discipulado nesse podcast Irmãos.com com a galera mais animada da podosfera cristã. Fica a dica, esposinha!
Fica a dica, esposinho!
Nada como num programa sobre mestres e discípulos, mestres e padawans, a gente indicar um livro sobre discipulado!
Discípulo 360 graus! Viu, você sabe por que esse 360 graus?
Porque você discipula e prepara alguém para discipular outra pessoa.
Isso! Porque você tem um discípulo e prepara esse discípulo para gerar outro discípulo, outro discípulo, outro discípulo. 360 mais 360 mais 360.
Aí faz as contas, né?
É, dá infinito.
E esse livro do Alton Garrison, da BV Books, que é nosso patrocinador, e a gente pode indicar porque a gente leu.
Gente, eu li o livro e é daqueles livros que você começa a ler e não para, e não para, e o marido chama, e a criança chama.
A gente tem que aprender a investir em discipulado, investir na vida de outra pessoa. E o Alton Garrison dá várias dicas, dá vários princípios de como fazer isso. É uma preparação para o mestre.
Então, pra mim, o livro falou muito para o líder, pra quem é o mestre e pra quem quer discipular. Porque a raiz do livro, ele trata sobre maturidade, sobre como você ser maduro espiritual e sobre como você reconhecer uma maturidade e uma imaturidade.
E como você trabalhar para que seu discípulo alcance a maturidade
isso.
também.
Isso.
O seu padawan.
Porque seu padawan sendo o maduro, ele vai entender entender que aquela transformação foi importante na vida dele, vai querer transformar a vida de outra pessoa. Isso. Gerando um discípulo 360 graus.
Isso, e é assim que a gente desenvolve o reino de Deus, com pessoas sendo discipuladas e discipulando, e é assim que vai ser feita a diferença no mundo que a gente tanto espera. Discípulo 360 graus, do Alton Garrison, é a nossa dica aqui hoje, e agora você continua a conhecer mestres e padawans desse universo todo, dessa galáxia e de galáxias longe.
Tão, tão distante. Muito, e se você não sabe o que é padawan, ó, perdeu meu respeito.
Então, galera, vamos falar de mestres, vamos falar de padawans, cada um fez a sua própria lista, a gente vai falar deles. Mas antes da gente entrar na discussão, a gente quer saber o que, que um mestre precisa ser para ter o seu padawan. É, vamos buscar primeiro em Star Wars algum exemplo? Não.
Será que tem algum exemplo, assim? Quem pensa
tipo, quem?
Exemplo em Star
quem?
Wars?
Quem? Deixa eu ver.
Quem quer... Bom,
quem quer ver?
Não, antes. Não, mas tem
antes. Tem o mestre na arte da safadeza, né? Que é o Han Solo.
Ah, mas ele tá gato naqueles filmes primeiro, né?
Mas ninguém aprendeu nada com ele. Vamos levar a sério essa pauta aqui.
Mas peraí, antes da gente falar.
Você acha o Han Solo gato?
Ô, louco, episódio 4, 5, 6, ele tá muito gato.
A Sarah também fala a mesma coisa.
Mas eu gosto do Indiana Jones, que é aquela coisa mais homem, sujo, sabe? Do mato. Gosto mais.
Não, cara, eu acho que tá dando caldo até agora nos trailers aí, hein?
Viu? Eu também.
Agora é esse coroa batuta, sabe? Conhecedor das artes.
Mas ó, a gente tá invertendo tudo, mas acho que agora sim ele vai ser o Obi-Wan da nova geração, hein, gente?
Vai ter
mas
um
ele nem
de
Jedi
gente.
É, cara.
Não,
é,
não precisa ser Jedi.
Ele nem a força não tem?
É, eu acho que o Han Solo tem muita personalidade pra ser mestre de alguém, não, cara.
Da safadeza.
Vai ver o que ele vai fazer com a... Como que é o nome da menininha?
A filha dele.
A Rey. Ai, tô com muito medo de que você vai falar agora.
A gente fica dando spoiler.
Não, pera aí, gente. A gente tá muito ansioso pra falar, até eu que puxei isso daí. Mas vamos tentar definir umas coisas antes da gente ver quem que é mestre e quem que não é. Aí a gente vai conseguir, baseado nesses preceitos, definir se Han Solo é mestre e se todo mundo que a gente vai falar aqui hoje é realmente um mestre.
Não, a gente tem que ver que qualidade que o cara tem pra tornar ele mestre, pra gente chamar ele de mestre, né?
Então, agora eu vou ser bem chato e bem professoral e vou falar de Aristóteles.
Ué?
Você coloca discípulo e mestre no Google, o que que vem pra você? O Aristóteles falando, o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. E aí, tá certo ou tá errado isso aí, gente?
Errado.
Também acho errado.
Porque de acordo com a Bíblia, que lá na Bíblia tem o mestre dos mestres, eu vou ser mais chata ainda.
Nossa, aí... Não falar de Bíblia é chato, mas você usar... você dizer que ninguém nunca vai superar Jesus, aí também é sacanagem, né?
É tipo pegar aquela carta que acaba com o jogo, né?
É.
Não, mas ó, na Bíblia, em Lucas 6:40, fala que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre, de igual a igual. Porque assim, a gente fala, o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Então, tipo, eu tô treinando o camarada e aí o camarada tem que ser muito melhor que eu pra ele ser um verdadeiro discípulo. Por isso que eu não concordo com essa frase da Aristóteles. Tô certo, tá?
Aristóteles, ele se achava muito assim, entendeu? Como que fala, como chama isso?
Ele é pedante.
É, pra caramba. Ele é um ilustre discípulo, né, de Platão.
Então, ele se achava maior que Platão. Né?
É, ele já chegou, falou, cheguei no nível que eu já superei meu mestre aqui, então eu vou falar isso. Que
é igual. É igual
o
Anakin, é igualzinho.
Na verdade,
ele achou maior que o Obi-Wan.
Esse negócio do mestre, porque às vezes parece que o que esses caras falaram tá sempre certo, né? Tipo, tem pessoas que são indiscutíveis, sabe? Você não pode contestar, se Aristóteles falou, tá certo, com certeza. É sempre assim também, né, cara? Vamos lá, né? Acho que isso vale pra qualquer outro mestre.
Eu tô tentando lembrar, não tem um ditado popular que fala alguma coisa sobre isso? Sobre o discípulo, o mestre, aprendiz feiticeiro?
É,
feiticeiro
água virou mole contra feiticeiro. Pedra dura?
Alguma coisa assim, cara.
Mas, na verdade, o verdadeiro discípulo é aquele que ouve no barquinho, né?
Ah, tá bom.
É. Ah, eu sei, eu já sei o que você tava procurando, Paulinho. É. Sobre o discípulo nunca superar o mestre. Pau que nasce torto, nunca sem direito.
Fica, ela não vai, né, cara?
Não. Nossa, gente.
Não, mas aqui, mas falando sério sobre o que a Adriana falou, tem muita ideia de seguidor, né? Que Jesus fala que os discípulos dele iriam seguir o que ele diz. Então é o próximo. A ideia do discipulado no cristianismo, pra Jesus, o discípulo é o próximo a dar prosseguimento ao chamado dele, né? Ao propósito de Jesus Cristo.
Uhum. Sim, sim.
Ó, no livro Discípulo 360 Graus, da BV Books, nosso patrocinador, ele dá algumas características do mestre ideal. Então vamos tentar, talvez, usar essas daqui e a gente passa por esses crivos os mestres que a gente vai indicar por aqui. Então, ó, diz que ele tem que ser honesto, ele tem que ser um exemplo, profundamente comprometido, aberto e transparente, ele tem que ser mestre de verdade, aquele que sabe ensinar, alguém que acredita no potencial do discípulo, alguém que pode ajudar a definir o sonho do discípulo e planeja transformar esse sonho em realidade, aquele que é aberto a aprender com o discipulado, assim como a ensiná-lo, e aquele que deseja focar nos interesses do discípulo, não em seus próprios interesses. Isso é legal, porque o mestre é aquele que quer que o discípulo seja melhor. Nossa, agora eu usei frase de Novarquinho de novo.
Você tem, Paulinho, que mandar uma cópia desse então, pro Yoda, né? Porque é tudo que ele não é.
Imagina! Ele pensou no interesse do próximo, não no dele.
Davi, você não viu Star Wars.
Ah, né? Mas ele... Não, mas... Ah, não. Não, tudo
uma
bem.
Uma cópia pirata,
qualidade
cara.
Outra, mas a maioria das qualidades que o Paulinho estou, o Yoda não bate.
Mas sabe um que me veio à mente quando o Paulinho começou a ler? Mentira que eu já tinha escolhido ele. É impossível, cara. Professor Girafales ou Mestre Linguiça. Cara, ele é exatamente isso.
É, ele é um professor, né,
o interesse,
né,
dos alunos, ele acredita nos alunos. Cara, aquela galerinha não quer nada com nada. E ele tá o tempo todo ali, como dizia, a aritmética, e ele nunca desiste. Ele continua, ele tenta explicar e o Godinez começa a assoviar. E ele não desiste, ele prossegue, ele vai até o fim, cara. Porque ele tem um propósito, ele quer ensinar a galerinha e ele quer que o pessoal se desenvolva.
Ele acredita naquilo, né?
Isso, cara. Ele acredita, ele sabe que tá ensinando, sabe tanto que ele disse que só se enganou uma vez, quando achou que estava enganado.
O mestre Miyagi, será que se enquadra como um Miyagi bom mestre é mesmo? Top. Porque assim, ele usou pra caramba o Daniel-san pra encerar o carro, pintar a cerca.
É, ele abusou um pouco.
Buscou um pouquinho os interesses próprios, né?
Mas como que fala aquele versículo que fala do burro nunca pode ficar sem comida? Como que é? Esse você mesmo. Não pode fechar a boca do boi e tal? É o pagamento dele, mano.
É verdade.
Não, e ali transparência não tem nunca, né?
Mas sabe o que eu acho legal do senhor Miyagi? É o que muitas vezes Jesus fez com a gente, mas assim, de uma forma até diferente, mas quase igual. Nossa, que tenso isso, né? Mas assim, o senhor Miyagi, ele não explicou logo direto, ó. Se você quer dar um tapa na cara de alguém, você faz uia! Se você quer ficar mais forte, você faz lá. Daí, porque tipo, daí o senhor o Daniel-san ia ficar tipo, roendo unha, nem ia prestar atenção, sabe? Daí ele fez toda aquela chatice da cera, de não sei o que tem, não sei o que tem. Pro Daniel-san, a hora que o senhor Miyagi fosse concluir o treinamento dele, ele sacar. E eu achei muito legal isso, porque é por isso que Jesus trabalhava com parábolas e histórias. E Deus, muitas vezes na nossa vida, ele utiliza tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente viveu, pra aquele, pra nós, pois é, pro nosso entendimento, pro nosso treinamento e tal. Eu achei isso muito legal.
Eu acho que o Miyagi é um bom exemplo de um mestre que não foi superado.
É, mas não deu tempo, né? A gente não viu, né?
Não, cara, aquele moleque é muito burro, mano.
Ele é mesmo, né? Gente do
céu. É muito burro. E cada filme ele desaprendia tudo de novo, cara.
Pois é.
Por isso que eu não entendo, Du.
Não, esses dias eu assisti o Karate Kid 3 e ele tomou uma surra besta de novo. Sabe, eu falei,
foi brigar na rua.
Mas vocês assistiram o remake do Filho do Smith?
É muito bom. Sim.
Ah, não, é muito não legal, é remake, hein, cara. Mas não é considerado remake.
É,
não
sim.
É um remake? Não é, Kung Fu. E ele nem chama Daniel San.
Pô, mas é um remake, é uma repaginada.
Não, mas remake é quando faz igual.
O mestre não chama então, Miyagi reboot, também?
Pronto.
Chamava um nome chinês, né, cara? Mas não sei agora qual que era. Mas é muito legal.
Eu gosto desse filme que, assim, ele é inteiramente obviamente bem melhor feito, né? Mas esse lance de aprender certo por linhas tortas é muito mais forte nesse filme do Jackie Chan, eu acho, porque o moleque ele fica muito mais indignado e tal. O Daniel Sor também fica e tal, e é bem mais simbólico. Mas nesse filme mais bem feito agora...
Põe do... casaco, tira casaco.
É a única cena que eu sei desse filme.
E o moleque ele fica muito mais... É muito mais impactante o negócio do certo por linhas tortas, né? Eu acho legal pra caramba.
E o golpe final é muito mais impossível também, né, cara? Os caras falam, a gente tem que superar, vamos colocar um negócio, mas é muito mais impossível.
Esse golpe eu vi também, é verdade. Mas eu não assisti o filme.
É emblemático, né?
Gente, o menininho é tão pititico, como consegue, né?
Tá suspeitando da capacidade dos baixinhos, Adriano?
Agora ele tá grande já.
Tá ignorando que ele é o do Smith.
É, tem que lembrar isso aí.
Também, viu?
Ah, então é. Então é esse o tema,
tudo
né?
Descamba. Pra ele é gato ou não, impressionante. É.
Mas ó, vou pro próximo mestre aqui que.
Mas você tem que pegar o gancho. Tem que pegar o gancho sempre. Vai. Dá um jeito.
Perdi a prática, hein? Por falar em casaco e casaco, tem um filme que tem os casacos mais maneiros, cara, que é o Matrix.
Muito bom.
Isso, Marcelo. Não perdeu, não perdeu nem um pouco.
Marcelo, mestre dos ganchos.
E o Morpheus, pra mim, é um mestre, mas ele tá nesse arquétipo do mestre, mas ele não é superior em nenhum momento, cara. Só no começo que ele, claro, sabe um pouco mais. O Neo não manja nada do que tá acontecendo.
Tem uma cara de bobo.
E ele já conhece. Mas passou da metade do filme pra frente, cara, ele já se coloca já na posição de, em nível de poder, em responsabilidade e importância. Eu sou o mestre desse cara, ele é meu padawan, mas eu sei que ele é melhor que eu. Eu sei que a missão dele é maior que a minha, eu sei que ele é muito mais importante. E o cara não fica com problema com isso. O cara é seguro, sabe? Ele não fica com ai, ele vai me superar. Não tem essa parada, entendeu? Uhum.
Não, inclusive, tanto que ele não tem, quanto ele tá conduzindo realmente pro Neo ser maior que ele, né?
Sim, isso é muito legal. Ele insiste pro Neo essa realidade, o Neo não admite, não sabe, não acredita, mas ele acredita desde o início. Isso é muito, muito bacana, cara. Eu acho que até no Reino de Deus, assim, os mestres que têm essa capacidade, cara, são os melhores, de melhores resultados. Assim, né?
É o verdadeiro mestre que ele conduz através do discipulado, né? Da caminhada junta, dos confrontos com o seu padawan e tal. Ele conduz pra extrair o que há de melhor no discípulo. É, e pra aquilo que tá de melhor sobressair e fazer o que tem de melhor nele, né?
Eu vejo o Morpheus muito, muito como a identificação do coach moderno, né? A ideia do coach, né? Aquele tutor que vai tirando, extraindo de melhor, assim, vai guiando, vai dizendo, não, por aqui não é legal, seria mais legal você ir por aqui, porque ele sabe que o cara tem um potencial muito grande.
E é louco você pensar isso com Jesus também, né? Que Pedro pescador e tal, e aí ele pegou e falou, não, o cara pode não ter o melhor vocabulário, pode não saber falar direito, pode não ter feito mais nada da vida a não ser pescar, e Jesus foi lá e transformou o cara, super bom, né?
O legal do Morpheus também, que eu acho, é que o filme todo, principalmente no primeiro, ele sabe que ali ele tá treinando o Neo pra uma coisa maior, mas em nenhum momento ele deixa de se postar como mestre, né? Então assim, se você vê aquela galera conversando, ele tá mais postado, ele é o primeiro a falar, ele, então assim, ele a todo momento você sabe que ele é o mestre, independente de quem é o mais poderoso, aí são outras coisas. Mas o mestre ali da galera, né, do grupo inteiro até, é o Morpheus, ele não foge dessa responsabilidade.
Ele assume um papel paternal, assim.
Isso.
Eu acho que pra mim a lição que fica assim, cara, é que assim, o mestre, ele não tá ajudando o discípulo a andar pelo caminho dele, cara, ou do próprio mestre, né? Ele tá ajudando o discípulo a tomar o seu próprio caminho. Acho que isso que faz toda a diferença, cara.
É, eu vejo ele mais como um meio, né? Não como... Ele sabe que ele é um meio, não um fim em si. Exatamente. Acho isso muito legal.
É que ele não quer necessariamente que o discípulo seja igual a ele, né? Mas que encontre o seu caminho pra ser ele mesmo.
É porque isso. O mestre ajudou o discípulo a encontrar qual é a verdadeira vocação do discípulo. Porque nós não temos a mesma vocação. Nós não temos a mesma missão, exatamente a mesma missão, utilizando nossos dons e vocações. Não, então aí o mestre identificou aquilo no discípulo e tá trabalhando naquilo. E muitas vezes, o próprio discípulo não sacou qual que é a missão dele, né? E o mestre, o verdadeiro mestre, já sacou
isso. E mesmo sabendo de tudo isso, o Morpheus, no caso, ele deu a escolha pro Neo, né? Ele falou, você pode fazer isso, você pode fazer isso, e eu vou te ajudar a fazer o certo se você quiser. Então ele deu ainda as duas opções.
No final é um grande exercício de humildade, né? Porque ele fala, ele sabe o caminho, ele tem mais conhecimento do que o discípulo, discípulo e entende que, na verdade, a função dele, o propósito dele é ser humilde e entender assim, não, eu vou guiar esse cara porque não é o meu propósito chegar lá, o propósito dele é chegar lá. Meu propósito é ser um meio para que ele consiga chegar lá. Isso é um exercício muito grande de humildade, cara. Acho que antes de tudo, você tem que se colocar no seu lugar para você conseguir ser assim. Já que a gente tá terminando o ano de 2015, eu vou falar do De Volta para o Futuro.
Aê!
Impossível não falar, né, cara? Meu filme preferido. E do Doc Brown, que é... Eu vejo como mestre, cara, pro Marty McFly. O que, que vocês acham?
Não vejo, não.
Ele é um professor, professor,
não
professor.
Vejo, não.
Pô, ele é um professor,
eu vejo ele como um
cara.
Brother. Ele é um
eu
brother.
Eu acho que é um brother, cara. Esse é o cara mais velho.
Tá na mesma aventura.
Todo cara, mundo é um brother mais velho, sim.
Marty McFly tinha problemas pra resolver na vida dele.
Exatamente.
Precisava retornar para o tempo e o espaço que ele tinha vindo. A quem ele recorre?
E o mais interessante é que o Marty McFly, ele volta pro futuro, mas ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Mas o Doc Brown, ele fala, ó, você tem que fazer isso por causa disso, porque tua filha vai ficar presa, porque o seu filho vai se matar, e não sei o que
você
tem.
Você tá falando do 2, né?
Do 2, uhum. Do 2. E aí, tipo, ele enxergou a vida dele.
Mas o interessante é que no 2, ele volta junto com o Doc, né? No 1, ele volta e encontra o Doc mais jovem, não é?
Isso, que tá tentando descobrir a viagem no tempo.
Isso. É. Aí ele já assume esse papel e já começa a acompanhar o Marty McFly a partir daí, né?
Não, mas durante todo o filme, cara, ele acaba sendo um tutor pro Marty McFly. Você vê que, por exemplo, quando ele pega no 2, quando ele pega
o almanac.
Quando ele pega o almanac. Qual a orientação do Doc Brown pra ele? Você, pelo amor de Deus, se desfaça disso, porque se isso aí cair nas mãos de alguma pessoa que tenha uma má intenção, isso pode criar um problema gigantesco. E ele, então, dá o caminho pro Marty McFly. E durante os 3 filmes, ele tá dando o caminho.
É legal porque ele explica pro Marty que não vale a pena você ser rico com a sua família detonada. O que vale muito a pena é você deixar a sua família construída, com um pilar muito mais seguro do que ter dinheiro, né? Tanto que o Martin entende isso, que no final do 2 ele queima o almanac, né?
Isso.
O mais louco de Volta pro Futuro é que eles não estão nem aí pros problemas da humanidade, né? Eles têm que resolver os problemas deles.
Então, cara, porque assim, o Doc, ele tá lá pra falar assim, seu animal, não faça isso que você tá pensando, porque o Martin só tem ideia errada, só tem pilha errada no Marty. E o Doc é o cara que vai botando ele de volta no trilho. Fala assim, não, calma, seu louco. Sei lá, eu não vejo isso como...
É a voz da consciência, né? É,
se eu tivesse mais disposto agora, ia convencer vocês todos que o verdadeiro mestre aqui é o Piff.
Ah!
Ele que fica dando conselho. Oh, tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro, cara? Isso é...
Aproveitando que o De Volta para o Futuro tem uma música tema muito legal, queria falar sobre música aqui, o filme musical bonito, que é Whiplash. Existiu na internet ano passado, quando o filme estreou, discussões sobre se J.K. Simmons era um mestre bom ou não, ou se aquilo que ele fazia era legal ou não.
Terence Fletcher, o nome do...
Isso, o nome do personagem, isso.
Isso.
Ô, Thiago, você que é mais fã do filme, explica pra gente, pra quem não assistiu.
É, a história de um garoto de 18 anos que quer ser o melhor baterista de sua geração. Então ele entra pra uma escola, um conservatório de música, e lá ele tenta entrar pra banda principal, pra orquestra principal. E ele encontra com o Fletcher, que é o maestro da banda, que começa a observá-lo e a dar conselhos pra ele. E assim prossegue o filme, né? Dessa forma que funciona.
É, mas assim, ele é não muito ortodoxo, se a gente pode dizer, talvez... Ele foge um pouco da linha do que seria um bom mestre. Mas do que a gente, bom já fica relativo.
Do que a gente vê, né? Do que a gente vê no cinema, na verdade, né?
É, não é aquela coisa assim, perfeitinha, redondinha e tal. Mas assim, querendo ou não, se você pegar o filme, o papel dele funciona, né? De uma certa forma. Então, acho que todo mundo aqui toca alguma coisa, instrumento ou não?
Sim.
Eu sou baterista.
Olha aí, Thiago, perfeito.
O melhor de sua geração.
Vocês assistiram Marcelo e casal? Marcelo e casal da
Gassi? Eu ainda não, cara.
Também não. Vocês dois discutindo.
Por favor, gente. Assistam, por favor.
Ô, Thiago, você que assistiu o filme, a galera que assistiu aí, você acha ele um bom mestre, assim? Você compartilha desse método, podemos dizer?
Então, eu não sou ortodoxo porque, assim, na questão do coach ou da tutoria, vamos dizer assim, ele é um maestro... Deixa eu falar o seguinte. Nesse meio que o filme se dá, o meio passa é uma orquestra de jazz. E um músico de jazz, ele quer alcançar a excelência de qualquer forma. E o Fletcher é esse cara louco, esse mestre que quer encontrar o novo virtuose de sua geração. Ele tem essa vontade. É, ele usa até o Charlie Parker, que é um grande saxofonista, um dos maiores saxofonistas da história do jazz. Ele fala que ele quer encontrar o novo Charlie Parker. Só que todas as pessoas que tocam com ele, ele acha que não dão o melhor. E ele usa métodos muito pesados para poder tirar o melhor dos seus músicos. Ele fala grosso, ele faz grosseria, ele xinga, ele taca as coisas em cima das pessoas.
Agride,
tanto não, verbalmente entende. Quanto fisicamente.
Nossa, é um Bernardinho, então.
Bem pior.
Oh, mas olha aí, excelente.
Bem pior. E no final, vocês têm que assinar o final, não vou focar.
Não, não vai contar o final, não vai contar o final.
Mas ele tem, a grande questão é que ele tem métodos que não são ortodoxos, que a gente fala assim, principalmente no momento do politicamente correto que a gente tá vivendo, quem olha com o olhar, assim, do ano de 2015, fala assim, meu Deus do céu, esse cara, ele faz mais mal do que bem, entendeu? Mas, na verdade, no meio do jazz, isso é mais comum do que nunca, assim, é muito comum isso, entendeu? O cara
Eu só não sei exatamente, assim, eu assistindo o filme, achei legal a atitude dele, e eu acho que o mundo precisa de mais pessoas assim mesmo, sabe? Não todo mundo, assim.
Nossa,
eu...
tapa na cara, pá!
É, porque, na verdade, a vida é assim, né, cara? A vida é assim.
A vida te bate, mano.
É isso.
Nem sempre, não, mas... às vezes... Mas, assim, o que eu fico intrigado nessa questão do Fletcher, do Whiplash, é porque eu não sei exatamente, assistindo o filme, eu não consegui enxergar um ponto claro que se ele pensa nele como sendo um tutor fantástico que descobre uma pessoa fantástica, ou se ele está preocupado no fim musical de achar uma pessoa fantástica, entendeu? Eu não sei se é um ato de solidariedade com a música, ou se é um ato só mesquinho de ser o cara que descobriu, entendeu? Você consegue, Thiago, me dizer isso?
Cara, eu tenho a minha opinião. Eu acho que assim, ele ama muito música e ele quer descobrir o novo Charlie Parker. Pra mim, o Fletcher, ele acha que todo mundo é muito medíocre.
Então, mas pro bem dele ou pro bem da música?
Isso pro bem da música. Ele tem a música, ele leva válido. Muito a música e ele fala assim, poxa, eu quero descobrir o novo Charlie Parker. Eu quero que na minha geração eu seja o mestre do cara que revolucionou a música ou revolucionou seu instrumento, entendeu?
Entendi.
Mas ele tocava bateria, não?
Sim, bateria.
Mas o mestre também tocava?
Ah, tá. Putz, cara.
Não, aí o Fletcher é pianista. O Fletcher é pianista. É.
Geralmente maestro, ele toca um pouquinho de tudo, mas ele quase sempre é pianista.
É verdade, maestro é tudo pianista.
Olha o Davi generalista.
Mas pra falar em bateria, tem um exemplo bom do Batman, cara.
Você vai sacar o Leonisson aí? Ferrou muito.
Começa com bateria, Batman, é isso?
É, o Batman.
Nossa vida.
Jesus amado.
Ué. Eu sou o cara.
Você vai falar do Robin?
Não. Para por aí, por aqui. Deus. Se você for falar de Batman e Robin como mestre Padawan, a gente só cita e pronto, que daí eu já vou falar de outro.
Cara, antigamente eu via muito Paulinho e Marcelo como Batman e Robin.
Ah, pelo amor de Deus! Mentira! Corta, por favor.
Aí o Paulinho casou, você falou, nah, então gay pra
Ah, não, gente, pelo amor.
Mas quem quer, Marcelo?
Vai, fala aí do Leonisson, que daí eu tenho o gancho pronto já pro Qui-Goldin.
Comissário Gordon e Batman, por favor, né?
É, não, eu tava pensando no. Eu tava pensando nas duas relações, na verdade, cara.
No triângulo amoroso.
Coisa amada, piorando.
Não, mas acho que eu gostei mais do que o Davi falou, cara, do Ra's al Ghul. Vamos falar do Ra's al Ghul, então. Lá no universo do Nolan, né? O Ra's al Ghul foi um mestre do Batman.
Uhum.
Vai, Davi.
Não, você que puxou, pô, acabei de falar um monte.
Então vamos falar do Alfred. O Alfred é tipo o Doc Brown, né? Ele é o cara que tá ali meio guiando, meio não deixando o cara pirar. Não adianta muito, porque o Batman é um doido do caramba. Né?
Mas o engraçado dessa relação é que ele é funcionário do Batman.
Muito louco, né?
Ele é um servo do Batman, mas que é a dose de razão de toda aquela loucura.
É quem o Batman grita quando tá sem papel higiênico no banheiro.
É.
Ele mesmo.
Thiago, ele pensa sempre na escatologia bacana das coisas. Agora, o legal do Alfred é que, assim, não muito no filme do Nolan é realmente isso. Ele é o mestre e tal, e dá conselho. Mas tem quadrinhos do Batman, inclusive eu tô lendo um agora, que, assim, o Bruce Wayne não dá a mínima pro Alfred, sabe? Tipo assim, trata ele mal até um pouco, mas sabe o cara que trata mal quem dá um conselho bom, mas no fundo ele usa e absorve, sabe?
E muda, né? E muda por causa daquele conselho. Uhum.
Isso, sim. Nossa, cara, eu sou o Alfred, então. Eu vivo fazendo isso com as pessoas.
E é maltratado, né?
Eu falo uma coisa que a pessoa não curte, não gosta, fica brava, mas depois a pessoa pensa e faz, mano.
Oh. É importante isso, porque o conselho, ele, cara, conselho geralmente não é uma coisa assim bacana, assim, não é uma coisa que a pessoa tá esperando primeiro, né? E não é uma coisa que geralmente é fácil de absorção, né? Então, geralmente aquilo bate com uma coisa meio, pô, às vezes nem soa como um conselho. No Alfred isso acontece direto.
É desconfortável, né? Realmente, cara.
Confortável demais. E o Bruce Wayne fala assim, não, ah, tá, sai daqui e tal, tô indo e tal, pá. Mas na real ele tá absorvendo aquilo. É muito bacana isso.
Será que um mestre pode desistir de um discípulo? Ou pode chegar ao ponto de falar assim, não, agora não adianta mais eu insistir nesse cara, que esse cara não vai ser o que eu espero que ele seja.
Sim, daí esse cara vai lá, arranca as pernas, joga na lava e...
Pois é, e aí usa um capacete mó maneiro.
O Qui-Gon desistiu, cara.
Quem desistiu?
Janatos. O Qui-Gon, o Leonisson aí, ó.
O Qui-Gon, imagina, o Qui-Gon, ele era mestre do Obi-Wan.
Ah, não, do Obi-Wan, não, mas do Xanatos. Deixa quieto, é uma parada meio obscura do...
Se for mundo paralelo, eu não assisto.
É, muito específico, deixa quieto.
Não, cara, peraí, fala aí, Qui-Gon Jinn só tem no... Ele morre lá com o Darth Maul.
É. Não, é que tem as histórias paralelas, né, cara? É que ele já foi, ele teve um padawan que virou Sith e tal, que virou Jedi Negro, é uma treta.
Ah, não vale, então.
É, não, deixa, é muito específico.
Meu, eu fui numa livraria esses dias aí, cara, mas tinha, sei lá, o tamanho do meu quarto, cara, só de livros Star
muito
Wars,
compênio.
Cara. Não, é muito livro, muito expandido esse universo, cara. Uhum. E eu fico pensando naquele cara doente que tem que comprar tudo, cara, dá dó. Nesse momento, o cara tá falido.
Né? Esse é um momento crítico, cara.
Cara, tem cueca de Star Wars agora.
É muita coisa.
Bicicleta.
Ah, o sabre de luz vai aonde?
Jesus amado.
Viu, mas ó, o Obi-Wan não desistiu do Anakin. O que aconteceu é que o Anakin se revoltou.
Desistiu, sim.
Ele não teve mais chance.
E o Obi-Wan, ele foi um pouco arrogante, cara, porque ele quis mostrar pro Anakin que, assim, cara, você pode ser poderosão e tal, mas você não é igual eu ainda, cara. Eu tô muito acima de você.
Não, até porque ele chegou velho, né? O Anakin chegou velho pra ser treinado. Aí já tem esse preconceito, né?
Eu vou te falar, eu acho que bastante culpa do Darth Vader tá nas costas do Obi-Wan, velho. Eu odeio o Obi-Wan.
Que isso, Davi?
Ele é culpado pra caramba, velho. Tem uma culpa gigante no cartório aí.
Não, culpa.
Luke
não,
também. Cara. Só apareceu e falou, putz.
Não, mas quem que tá certo então, cara?
O quê? Certo que...
Pô, nem o Yoda tá certo pra você?
Quem que tá certo?
Cara, eu não acho o Star Wars um exemplo de mestres e...
Cara, para com isso. O nome do programa é Mestres e Seus Padawans.
Olha o título desse episódio, meu.
Não pode falar mal.
Não, então dá o título, mas eu acho que todos eles... Mas isso é legal no Star Wars, porque não é uma coisa fechadinha, bonitinha. Todos eles erram e fora, o Yoda eu entendo que ele só traz boas instruções e tal. Mas, cara, o próprio Obi-Wan, eu não acho que ele traz sempre boas instruções e tal.
O Obi-Wan foi um mestre. Na verdade, quando a gente fala de Star Wars e negócio de mestre e padrão, eu penso no Obi-Wan com o Luke, cara. Eu nem penso muito no Yoda.
Eu acho que o Yoda, ele foi aquele
cara que ele foi fazer lá um supletivo lá e tal. Mas o cara que guiou mesmo o Luke, sabia? E foi o cara que precisou mentir pra ele também, né? Nesse mesmo esquema dos mestres aí que não entregam tudo, né? Estilo Sr. Miyagi, precisou mentir pro Luke pra colocar o Luke no caminho e se sacrificou pro Luke poder ter a chance dele de ir pra frente e tal. Mas eu acho que com o Luke ele foi o mestre perfeito e continuou até depois que morreu, né?
Então, porque ele tava mais maduro, né? Porque com o Anakin ele não tava mais maduro.
Isso,
com o Anakin ele tava arrogante e tal.
Ah, e porque ele tinha um baita peso na consciência também, eu acho.
É, exatamente. Ele aprendeu com o erro, né?
Sim.
Mas é isso que eu tô falando. É legal isso no Star Wars.
É legal.
Eu
até queria puxar o gancho com relação a esse negócio da maturidade, porque assim, um verdadeiro mestre, aquele cara que quer ser mestre, que quer liderar alguém, ele tem que sempre buscar a sua maturidade. Ele tem que estudar, ele tem que entender, porque como que ele vai ensinar pra alguém, como que ele vai discipular alguém, se ele não buscar a sua própria maturidade, o seu próprio ensino, né?
E pra isso também gerar maturidade no seu padawan, né?
Sim, pra poder crescer. Porque como que você vai querer que seu discípulo cresça se nem você cresceu, se nem você tá maduro? E eu acho legal isso, porque o Obi-Wan aprendeu com os erros dele, ele cresceu, e aí depois ele pegou e conseguiu passar isso pro Luke de uma forma muito boa. Tanto que o Luke não foi, ele não entrou, ele não caiu na pilha do lado negro da força por causa disso, porque ele tava maduro o suficiente pra não errar.
Ó, pegando um gancho aqui com Hebreus 5, 12 e 13, fala sobre maturidade. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
É legal porque, sim, a maturidade ela é um processo, né? A gente não pode achar que a gente sempre tá maduro. A maturidade é um processo e ele nunca termina. Você sempre tem que buscar, buscar. Requer tempo, compromisso, esforço.
Agora, no episódio 7, a gente vai ver o Luke. Provavelmente, a gente vai ver o Luke maduro, né?
Mas eu vejo o Obi-Wan mandando o Luke lá pro Yoda, mais ou menos como isso aí. Ó, pera aí, você precisa pegar um pouquinho mais de corpo. Procura esse cara aqui, que ele vai te dar um pouco mais de...
É, vai fazer o supletivo, né, que o Marcelo falou.
Um pouquinho mais de substância.
É verdade. Mas também a gente vê alguns exemplos de mestres maus, mas porque, assim, ele foi empurrado pra ser mestre, né? Ele não quis ser mestre, ele nunca desejou ser mestre de ninguém, mas ele foi empurrado. Que é no caso do nosso amigo Haymitch, com a Katniss Everdeen. Toma aí.
Agora o Davi desliga. Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. O que aconteceu? A Katniss Everdeen, ela foi no lugar da irmã dela, a prima Rose, lá na colheita. Então ela precisou lutar até a morte nos Jogos Vorazes.
O Haymitch é o bêbado?
O Haymitch é o bêbado. Mas o que acontece? O Haymitch, ele foi o único vencedor do Distrito 12. Então só tinha ele. Só tinha ele pra lutar. Só tinha ele pra guiar.
Guitarrista do...
Não.
Não?
O bêbado. Então, aí só como só tinha ele de vencedor do Distrito 12, só sobrou pra ele ser mestre do Pita e da Katniss. Daí eles foram lá no trem, só que ele não quis ensinar. Ele tinha noção de que ele só tava lá porque só tinha ele. Ele fugiu e meio que deixou os dois ao léu. O Pita e a Katniss tiveram que aprender tudo praticamente sozinhos.
Depois ele teve umas doses de...
Redenção.
De redenção, é. Fez algumas coisas pra ajudar, mas realmente a vocação de mestre ele não tinha, né?
É, e a gente encontra muitas pessoas assim, né? Tipo, só sobrou eu, então tem que ser eu mesmo,
se
né?
Se tem tu, vai tu mesmo, né?
Pois é.
Cara, tem um exemplo na Bíblia do contrário, de um discípulo errado, né? Que foi o do Samuel com o Saul, né, cara?
Samuel com o Saul? Ah, porque Saul era discípulo do Samuel?
É, ele é o cara que tinha que guiar o Saul pro caminho dele, mas o cara é tudo errado, né, meu? Ele tinha essa missão de dar o caminho pro rei, né, pro cara, porque era o líder do povo agora e tal, mas o cara era tudo errado, né, o Saul.
Saul, né? Não, o Saul até que começou bem, né, mas ele deu umas vaciladas sérias que desagradaram a Deus.
É, ele começou a pegar um monte de coisa pra ele, sendo que Deus falava, não, destrói tudo, não é pra reter nada. Aí ele começou a ter uma coisinha aqui, começou a adorar outros deuses. Deu uma desviada básica,
né? O mestre tem que fazer, né, cara?
Não, o Samuel até deu uns tapas na cara dele e falou, tá errado, mano. Mas ele...
E você vai perder seu trono, você vai perder seu trono, se liga.
Samuel até voltou do além pra falar com ele.
É.
Ou não, né?
Ou não, né?
Obi-Wan.
Tudo acaba em Star Wars esse programa, não tem jeito.
Um outro exemplo de líder ruim na Bíblia também, Absalão, né? Absalão conquistou a simpatia do povo de Israel pra conseguir fazer uma conspiração contra Davi, né?
Ah, mas líderes ruins a gente vai achar um monte, né?
É, o que mais tem na Bíblia.
Mas assim, não é mestre, né? Pelo menos a gente não vê ele sendo mestre de ninguém.
Não ensinou ninguém.
Ele foi, na verdade, um péssimo padawan de Davi, né?
É, ele foi mestre desses irmãos que gostam de deixar o cabelo crescer.
É verdade.
We'll be right back.
Marcelo, aproveitando, cara, alguém me escreveu no Facebook perguntando: e aí, o que vocês estão achando da novela dos 10 Mandamentos? Eu falei, eu não tô assistindo, mas com certeza o Marcelo tá. Quando ele for gravar, eu vou perguntar pra ele. E aí, Marcelo, como é que foi a dos 10 Mandamentos?
Cara, tá passando ainda?
Eu acho que acabou.
Porque eles esticaram muito, cara. Cada praga, acho que foi um mês, né? Uma parada dessa.
Eu li que, assim, eles aumentaram mesmo. A previsão era acabar muito antes. Eles prolongaram e foram até mais pra frente na história do que eles esperavam.
Eu achei que ia até mais de Moisés, mas deve ter ido. Aqui eu parei de ver. Eu vi o Mar Vermelho abrindo, tá uns capítulos pra frente e parei, cara.
Cara, eu só... Como tava todo mundo falando do Mar Vermelho, eu fui no R7 lá só pra ver a cena. Mano, que enrolação.
Nossa,
pra aquilo acontecer.
Gente, demora demais.
Era um vídeo de, acho que 18 minutos só pra mostrar a abertura do Mar Vermelho.
Cara, eu vou te dizer, cara, assim, o efeito, claro, né, longe de qualquer Zeta Digital, sei lá, claro que é brasileiro, tupiniquim, baixo custo e tal, mas eu me emocionei, cara, porque de ver a expressão do rosto das pessoas, assim, eu ficava pensando, nossa, como que será que era a expressão de verdade de quem tava vendo de verdade, né, então, uhum. Eu me emocionei.
E pegando esse gancho, né, será que Moisés foi um bom mestre?
Deixou, de Josué?
Deixou o Padawans?
Ele teve um mestre também, né? Sogrão dele,
Moisés,
né, cara?
Moisés teve
o Jetro,
sogro,
né?
É verdade.
É, porque ele chegou, tipo, mó assustado lá.
Perdidão.
Depois de ter fugido, matado gente e tal.
O Jetro colocou ele na visão de novo, né?
É.
E Moisés foi um bom líder, pelo menos pro povo, né? Agora, de mestre, a gente vê Josué como um excelente guerreiro lá na frente, um excelente líder também. E a gente acredita que ele aprendeu sob a liderança de Moisés, né?
É, voltando àquilo que eu falei, cara, eu acho que assim, eu sempre meio que critiquei o Moisés porque ele não deixou um cara igual a ele, ainda mais o Josué por não ter deixado também outro líder no lugar, mas é aquele negócio do caminho, né, cara? O caminho do Josué não era ser outro Moisés mesmo, né?
Não, ele tava em outra fase, em outro
era
momento.
Ser o general que ia, assim, estabelecer a conquista.
Viu, sabe uma coisa que eu acho louco? Amor, se você quiser, você pode até cortar, que eu acho que vai ser meio polêmico. Porque assim, Deus, ele tem um jeito muito especial de conduzir a gente, meio whiplash assim, porque assim, Deus fala pro povo de Israel, ó, vocês vão sair, eu vou tirar vocês do Egito e vocês vão pra uma terra que manda leite e mel. Mas tipo, não é vou sair do Egito e vou chegar na terra. Não, tem que ralar pra caramba, tem que lutar com um monte de gente, bater em um monte de gente, matar um monte de gente e pra conquistar a terra. Só que Deus, ele dá a sabedoria e o poder pra galera conseguir chegar lá na Canaã.
Imagina na cabeça dos caras como é que isso não funcionou, né? Não, vamos lá. Vamos lá, é uma terra que manda
leite
e mel.
Gente, pra um Deus que joga gafanhoto aqui, vai ser facinho a gente ir pra uma terra que manda leite e mel. E dá pra entender, sabe, por que o povo murmura e tal. Eu acho pecado, é errado sim, porque Deus tá provendo tudo. Deus tá cuidando deles, o pé não machuca, a sandália não estraga.
Roupa
só que assim,
gás.
Dá pra entender uma certa frustração. Por isso que a gente sempre tem que buscar e lembrar desse cuidado de Deus. E lembrar de que Deus está nos fortalecendo.
Eu tava pensando isso exatamente quando você falou o tema do podcast, Paulinho. É nunca perder a consciência de que você é um discípulo. E de que tudo que acontece na sua vida é uma aprovação, é uma prova. É, aquele filme O Novato é bem interessante, eu acho que vocês já viram. Tem muito disso. O cara tá o tempo todo um constante teste. Tudo que acontece na vida dele, ele acha, caraca, vou morrer agora. Aí chega no final, ele, ih, aí abre a porta, o cara fala, olha, você tava num teste.
Ah, sim,
assistimos.
Já assisti.
Uhum.
Esse filme é... Colin Farrell, né?
É, Colin Farrell e o...
Al Pacino.
E é exatamente... A nossa vida é exatamente assim, cara. A gente tá num constante teste. A nossa vida é um teste e nós estamos sendo discipulados por Deus. Tem uma música do Resgate que diz o seguinte: o mestre usa a vida usa tudo.
Uhum. Ah, é muito legal, né? Essa
letra é sensacional
legal.
E é exatamente isso, a forma como Deus lida com a gente.
Uhum. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho? Quero ensinar a viver o futuro.
Eu acho que um cara que não pode faltar aqui, que fala muito comigo sobre isso, é o Barnabé.
Era seu nome, Barnabé.
Exato. Só me vem na cabeça essa música.
E só me vem na cabeça o personagem da escolinha do professor Raimundo.
Aí você vê quem vai na igreja.
É.
Aí, outro mestre e outro discípulo.
Muito bom. É, agora todos os professores são mestres, né?
Sim, mas são.
É. São,
professor,
né?
Xavier, são, por exemplo. Uns forçados, como Haymitch, né? E outros
não. O Xavier é mesmo, cara. Mas o Barnabé, cara, ele é o cara que tava ali pra ser o guia do Paulo, né, cara? Não pra levar ele pro mesmo caminho. Na verdade, em determinado momento, cada um segue o seu caminho. Mas Barnabé me parece muito essa imagem do mestre seguro de si, o mestre que não disputa, o mestre que tenta desenvolver as potencialidades do seu discípulo. Pra mim, ele é o cara de excelência, assim.
Nessa linha aí, eu lembro do José, pai de Jesus. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. E eu fico imaginando assim, pô, Jesus não nasceu pronto, né? Ele teve um pai, e esse pai teve que passar ensinamentos pra ele. Eu fico imaginando assim, José dizendo pra Jesus, Jesus, você é o escolhido de Deus. Houve um anjo que me disse antes de você nascer.
Eu acho que ele até falava isso, mas Jesus já sabia, né? Eu acho que é um negócio meio que complicado a gente pensar nisso, porque Jesus sempre soube que ele era Deus.
É,
ele,
cara,
não precisou,
eu acho...
aprender que ele era Deus, entendeu?
É, Tiago, você acha que avisaram Jesus?
Ó, oh, escuta, Jesus não faz isso não com você.
Não tô
é
falando do ponto de vista de Jesus, eu tô falando do ponto de vista de José.
Mas
pra ele foi complicado,
ele
mesmo.
Ele tendo a responsabilidade, é, olha sim. Só, ele assumiu a responsabilidade de ser pai do Filho de Deus, de educar o Filho de Deus. E ele educou. Você vê que Jesus, ele assim...
Ele não ia na igreja
pensar
sozinho, né? Ia, Tiago,
isso,
ele ia,
exatamente.
Mas ele ia,
mas pelo menos com valores terrenos, né?
Tipo, isso, ética, exatamente. Isso, exatamente isso que eu tô querendo dizer. Sabe, José teve um papel na formação de Jesus, e a gente às vezes dá muito pouco valor pra isso.
Eu acho o contrário, cara. Eu acho que Jesus, como mestre por excelência, ele não tem uma figura de mestre dele, cara.
Uhum.
Em momento algum aparece isso. Até mesmo o João Batista, que tinha que fazer o símbolo do batismo e tal, era uma coisa que tinha que acontecer. Ele tá totalmente desconcertado ali de estar naquele papel, não aceita não. Aquilo de forma alguma.
Mas assim, mas Jesus, ele busca constantemente a presença de Deus. O tempo todo ele orava, ele ia no monte, ele orava, ele se retirava pra orar, ele tava, em tanto que quando ele se perdeu com 12 anos de idade, ele falou, ah, mas vocês não sabiam que eu tava na casa do meu pai, que eu tava buscando meu pai? Então é a mesma coisa da questão do Superman com o Jor-El. Tava o tempo todo buscando a orientação do pai e nossa, querendo estar junto.
É criança gênio, sabe? Criança gênio.
É, tipo, eu fico imaginando Jesus lá na carpintaria com o José. E aí José falando assim, Jesus, você já pregou aquela cadeira ali? Ele falou, como assim, pai? Já pregou a cadeira.
Mas você não viu que Jesus até fazia a mesa mais alta, igual a gente usa hoje, assim? E falava pro pai dele, ah, um dia isso aqui vai ficar na moda, hein? Cara, eu imagino, cara, Jesus na frente do espelho pra pentear o cabelo, cara. Ele fazia corte de cabelo dos Beatles. Daí ele virava, fazia punk. Ele sabia tudo já, cara.
Não fazia coque, é bom deixar isso claro. Coque não, coque
O mais legal é que, assim, Jesus, ele buscava muito a presença de Deus, e Deus, ele é onipresente. Então, ele se retirava pra orar, e Jesus sabia que Deus estava com ele. Até porque eles são um só, né? Então, ele caminhou junto, ele foi discipulado junto. Daí, até fazendo o gancho com o Superman e o EAD...
Você tá insistindo nisso mesmo?
Não, mas é porque, assim...
Superman é um arquétipo de Jesus, digamos assim.
Exatamente, é bom até dizer.
Então, mas é porque eu queria deixar claro uma coisa, que, assim, por mais que o Superman... ele tenha contato com o Jor-El, ele não teve uma caminhada, né? Ele não teve uma estrada junto com o pai dele. Então, isso dificultou muito o aprendizado dele. Porque a gente, como discípulo e como mestre, a gente tem que ter uma caminhada com o discípulo. Porque o que acontece? O mestre, ele busca ensinamentos na Bíblia. Então, ele tá lá, ele estuda, ele vai atrás, ele busca ensinamentos. E junto com a sua caminhada com o discípulo, ele vai confrontar o comportamento do discípulo para ver se aquilo condiz com o comportamento que a Bíblia deseja, o comportamento que Deus deseja. Então, é isso que vai gerando as crises, e através dessas crises é que vai tendo transformação. E aí o discípulo transformado, ele vai querer transformar uma outra pessoa. E aí vai ser discípulo gerando discípulo.
Discípulo então, 360 graus.
Então, precisa ter esse confronto, né? Por isso que eu acho meio complicado o tal do discipulado à distância e que não tá confrontando direto e tendo contato direto com o seu mestre.
Ou um discipulado que se baseia somente em estudo bíblico, por exemplo, somente em aprendizado formal, né? Discipulado é andar junto. Jesus mostrou isso. Foram 3 anos andando junto com os discípulos. E vários exemplos que a gente citou aí, a gente viu isso, né? O senhor Miyagi, ele caminhou junto com o Daniel San.
É, o no barquinho tá aí há 4 anos caminhando junto com os discípulos.
Ai.
Meu pai do céu.
cara encaixa, né? Impressionante. Tem um mestre e um discípulo que eles não caminharam juntos na maioria do tempo, mas eu acho que mostra um pouco do que a gente não falou muito, que foi a questão da confiança, que é o Gandalf com o Frodo, que eles praticamente o tempo todo estão separados, né? É basicamente isso, né? Mas a demanda que o Gandalf dá pro Frodo é tipo a coisa mais importante daquele mundo, daquela esfera, né? Do que poderia acontecer ali, era o objeto mais importante possível. Pra um cara totalmente incapaz, teoricamente, né? Mas ele confia naquilo como mestre, né? Ele tem que passar essa confiança, essa segurança pro Frodo, que acho que... com certeza, ele nem tem muita noção da importância que ele vem a ter no universo todo, em geral, né?
É, mas e é interessante.
O mais bonito ainda é com o Bibo.
Não. O Bibo tá dormindo.
Cara, eu sempre tenho que pensar duas vezes pra falar o nome de um ou de outro.
É mais legal ainda com o Bilbo, né, cara? Que eles não tinham, porque com o Frodo ele já sabia do potencial dos hobbits, né?
Isso.
Ele mostra, ele fala isso todo momento, mas com o Bilbo ele tinha só uma certa impressão, uma certa intuição, e confiou no cara desde o começo. É bonito, cara.
Mas assim, o Gandalf, ele conhecia a história dos hobbits, né? Ele conhecia, tanto que ele sabia que o pai do Bilbo tinha sido alguém muito importante e tal, e aí ele falou, não, vamos apostar no filho e tal.
Sim, não, com certeza. Existe até um pouco de sobrenatural em cima do Bilbo, mas o legal do Gandalf é que, como o Marcelo falou, no Hobbit, ele não tem essa confiança toda, ele tem mais um feeling, né?
É, tem mais um feeling.
Ele tem um feeling, mas ele confia, né? Ele confia em todo momento, ele nunca deixa de confiar no Bilbo, isso é muito legal.
Ele jogou todas as fichas, né? Tanto no Bilbo quanto no Frodo.
Sim, duas missões super importantes.
Duas missões super importantes que, se não dessem certo, a coisa já era.
Nenhum nem outro, muito mais o Frodo, não fazia ideia. Fazia um pouco, mas não tinha noção daquilo, né, cara? Do problema que causaria se ele não conseguisse, né? Então.
É legal, e assim, sem ganhar nada em troca, né? Isso que é louco.
Vocês acham legal quando o Gandalf dá uma estranhada, assim, cara? Tem isso com o Bilbo. Com o Bilbo e com o Frodo, cara, assim, dele fechar a cara, de parecer que vai brigar, assim. E nunca chega a vias de fato, mas só de ameaçar, assim, não é um negócio meio que dá medo, assim?
Então, e é legal que, assim, isso transmite respeito, né? Do mestre com o discípulo. Eu acho que ele fechou essa cara meio que pra mostrar respeito mesmo, de, ó, eu te escolhi, eu sei o que você tem, mas, assim, vamos se respeitar, vamos estar junto e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe?
O Whiplash, filho. Né?
É, tanto que é muito louco que, assim, o Gandalf, ele sabe muito bem que o Bilbo tá com o anel. E ele esconde. Ele fala, o que você tem aí na mão? Não tem nada, não sei o que tem. Só que o Gandalf não vai lá e não enfia o dedo lá e pega o anel, né? Ele só dá aquela olhadinha assim... E aí já sacou e tudo, e aí fica por isso mesmo.
Isso é legal, porque isso acontece no Hobbit, né? Ele sabia que o Bilbo tava mentindo pra ele, que tava com o anel. Isso também demonstra no Senhor dos Anéis o fato dele não contar a história toda pro discípulo dele, pro pai da rua dele, pro Frodo, mostra que, assim, é melhor até ele não saber, porque se ele sabe, ele acaba tendo a responsabilidade que a gente falou de Davi, que o Davi sabia de toda aquela responsabilidade sobre ele, né? Ali no Frodo foi um caso totalmente diferente. Ele falou, melhor eu não contar, que pode ser que isso afete o desempenho dele, né? Então, melhor ele só saber uma parte do que saber tudo e pode atrapalhar ele.
É, mas o mais legal é que o Gandalf sempre falou que ele não contou tudo o que aconteceu, mas ele falou, você pode, você consegue.
Sim,
tanto
sim,
pros
sim.
dois, tanto pro Frodo quanto pro Bilbo. Porque ele falou pro Bilbo, Bilbo, você é um ótimo ladrão, você é sorrateiro, você consegue. Né? Eu confio em você e eu sei que você consegue.
Sim.
Muito louco isso.
Mais ou menos o que Deus fez com Israel no deserto, no Egito, né? Não contou que eles iam ficar 40 anos no deserto.
É, mas
iam
chegar.
Não, mas é diferente, porque assim, o povo de Israel não era pra ficar 40 anos no deserto. Aquilo foi consequência do pecado deles, né?
Será? Por isso,
foi.
Ah, quando eles saíram, acho que a ideia não era ficar 40 anos, não.
Não, tanto que aquele trecho não
tá,
é tão longo.
Que Deus sabia, mas não era o plano
original. Não era pra eles ficarem 40 anos de deserto.
Não era. Não
Ah, mas aí você vai discutir a onisciência de Deus agora, Thiago.
O fato de Deus saber não transforma aquilo num fato?
Ah, vamos discutir calvinismo agora.
Eu tô falando de salvação, eu tô falando só de onisciência de Deus, só isso.
Deixa eu sair pela direita aqui. Ficando no universo fantástico, cara, eu acho muito legal uma sutileza do Crônicas de Nárnia. Eu não lembro qual livro, agora já faz muito tempo que eu li e tal. Mas eu nem qual livro, nem qual personagem, mas tem uma hora...
No volume único, beleza. É o mesmo livro.
É o que eu tenho.
É do mundo,
baixar prosca.
Tem uma hora, cara, que o Aslan não apareceu na história ainda, porque ele sempre aparece na história, mas demora um pouco e tal, né? Ele não apareceu na história ainda, mas aí quando ele aparece, ele fere um personagem. Ele fere profundamente, assim. Faz uma ferida muito grande. E fica um negócio mal explicado, assim. Fica um negócio que não tem muito. Aí alguém vai perguntar pro Aslan, mas e tal pessoa? Daí o Aslan só fala assim, ó, eu com ela, sou eu com ela. É o assunto que eu trato com ela. Uhum. Não tem nada a ver com isso. Cara, e eu vi muito, assim, claro que tem alguma intenção teológica nisso, né? Mas eu vi muito isso sobre casos de sofrimento, de tratamento de Deus mesmo, na gente, nos guiando, assim. Eu achei muito legal, cara, essa sutileza, assim. E essa pegada mesmo, né, cara? Às vezes o sofrimento pode servir pra isso mesmo, né?
É, isso me faz lembrar Paulo. Engraçado, isso me faz lembrar Paulo quando pede a Deus pra tirar o espinho da carne, né?
Sim,
que Deus
verdade.
Responde pra ele que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a perfeição, Paulo atingiu o objetivo dele, estava exatamente no aperfeiçoamento que Deus estava fazendo nele através da fraqueza, através daquele, exatamente daquele espinho na carne que Deus tinha provocado. Isso é interessante, né?
É, a vida usa tudo, como é que é, Thiago?
Eu acho que a história que eu mais gosto na Bíblia, o personagem bíblico que eu mais gosto é justamente Davi. E eu acho que Davi é um excelente exemplo pra gente pegar como ser um discípulo, né? Porque tinha uma carga ali de responsabilidade em cima dele, que é gigante, de toda a casa, de tudo que se esperava dele, né? Das profecias também. E é um cara, assim, que tudo bem, ele foi muito importante, mas ele errou bastante até, né, cara? Mais do que o normal. Mas eu acho muito legal, assim, o principal exemplo que eu tenho como discípulo da Bíblia, eu vejo o Davi, eu acho muito legal a história dele e tal, de como se desenrolou e de como o aprendizado também foi importante pra ele, como foi feito esse aprendizado também.
Mas a partir de quem? Quem foi o mestre de Davi?
Então, ele assim...
Ele foi um discípulo da vida.
Exato, é, exatamente. Não, porque ele não teve exatamente...
Ah, segundo não. O coração de Deus, né?
Exatamente.
Deus foi guiando de Deus ele em tudo.
Exatamente. Ele teve pessoas também, né, que foram, sim, que foram ajudando
Nathan.
Ele,
mas principalmente Deus, né?
E o próprio Samuel também. Porque a gente também tem que ver as qualidades do discípulo. Até puxando o gancho aqui do livro do discípulo 360 graus que a gente tem, o discípulo ideal é aquele que é confiável, ele gosta de estar junto com o mestre, ele quer estar o tempo todo junto com o mestre, ele é fácil de se continuar ajudando, ele é como um membro da família, ele é ensinável, ele respeita e admira o seu mestre, ele é motivado, ele sente-se confortável com o seu mestre, e ele também é alguém potencial. Então, assim, às vezes a gente é meio estranho isso, mas a gente tem que escolher o nosso discípulo. O mestre, ele tem que escolher o seu discípulo e ele tem que ver se aquele discípulo tem um potencial.
O Davi era um bom mestre, mano. Ele fez uns caras ficar bom que nem ele na guerra.
Nossa, valentes, né? O Davi na caverna de Adulão, cara, mandou bem zaço demais. Muito bem.
Mercenários da Bíblia.
Nem sei se eles ganharam alguma coisa por isso. Eles foram contagiados pela paixão de Davi e lutaram por ele, pelo reino.
O mercenário foi mais pelo estilo guerrilha que eles tinham de se
cara, e o Davi desde pequeno ele era bom, cara. Eu tava vendo aqui na Record, tava acabando 10 minutos da manhã. Ele era moleque lá, pastor de ovelha, mas ele tinha um cara que tava com uma mulher no cavalo, sequestrando a mulher gritando. O Davi lá com as ovelhinhas, ele olha, cara, chega, pega a funda, taca e já taca na cabeça do cidadão. Já o cara cai, o cara vem pra cima dele, pega o cajado, mas dá uma na cara do caboclo, mano.
Marcelo.
Acabou a novela, né, mano? Mas, pô...
Sempre foi bom, né?
Marcelo, te falar, mas isso não tá escrito na Bíblia, não, tá?
Não, cara, mas a gente tá usando o universo expandido também. No programa anterior.
Que é isso?
Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
Recadinhos, esposito!
Pô, eu tô tão feliz que você conseguiu gravar esse programa com
pois
a gente.
Pois é, né, gente? Que loucura! Vocês não têm noção. Sabe, tipo, a pessoa foi dormir 3 horas da manhã?
A gente tem que dar os pulos, né, com as crianças junto e tal. Tem que dar um jeito pra gravar. A gente faz aí nossas peripécias. E conseguimos! Ficou muito legal, viu? Curti muito esse programa.
Foi muito legal, gente. Eu curti demais, eu dei muita risada. Vocês não têm noção.
E com certeza ficaram mestres e discípulos de fora. A gente tinha mais na nossa lista, mas o que se encaixou dentro do que a gente estava falando, acho que ficou bem redondinho o programa. Atingimos todos os pontos que a gente queria atingir. Mas se faltaram, ou se você lembrou de mestres e padawans que você gostaria que tivesse sido falado, fala nos comentários.
É, isso aí. Você pode mandar também uma mensagem de voz. Uhum. Falando, ó, eu queria que vocês tivessem falado do... Eu lembrei do mestre tal, do padawan tal, por causa disso, por causa disso, daquilo. Não é só, lembrei.
É, né? lembrar a gente lembra de um monte. Mas que lição você pode tirar desse discipulado que aconteceu entre esses mestres e esses discípulos, tá bom? Você é responsável também pelo conteúdo do podcast Irmãos.com e você pode acrescentar aí nos comentários. Sobre o programa anterior, esposinha, que eu gravei lá
programa,
no Recife.
Gente, chiquérrimo, né? O Paulinho gravando. Vivo lá em Recife, tomando banho no mar lá de Boa Viagem. Aí você não falou do programa, né?
Ficando ameaçado por tubarões, mas foi muito legal. Muito obrigado pela recepção do povo de Recife. A gente sempre é muito bem recebido no Nordeste.
Ah, isso é verdade, gente. Bolo de rolo, muito bom. Muito bom.
Obrigado pelos presentes que recebemos. E mais uma vez, agradecimento ao Fábio Silva pelo programa incrível que gravamos.
Gente, olha, o programa é fantástico. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo a gente já conhecia o Fábio Silva por causa de outro vídeo que nós postamos no Missão na Íntegra e tal. Mas a paixão que ele tem em servir e mobilizar pessoas para servirem é fantástica.
E muita gente comentou isso nos comentários também. E a gente quer citar, como de praxe já aqui, agradecer a todo mundo que comentou no post.
Comente.
Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo, nosso first de novo. A gente tem que dar um prêmio pra esse cara.
Continua sendo first.
E o Cláudio é um parceirão, Irmãos.com, ajuda a gente pra caramba, sugere muitas coisas e faz reviews pra gente, tá lá de plantão avisando se tem algum problema no site. Então, Cláudio, muito obrigado, um grande abraço e obrigado por comentar sempre.
Um abraço também para o Abner Lobo, de Curitiba City.
Pra Adriana De Gaspari, de Vinhedo, eu acho que eu conheço essa mulher.
Olha, é verdade. Felipe Rocha dos Reis, Londrina, Paraná.
Will Santos, de Angra dos Reis, que também ficou tocado com a paixão do Fábio Silva.
Valéria, de São Paulo.
Renata dos Santos Souza, lá de Fortaleza.
Luciano Lopes, de Londrina também, olha só os paranaenses.
Silas Bastianelli Pinto, de Mogi das Cruzes.
O Elber Pacheco Martins, de Gravataí, Rio Grande do Sul.
E a Leila Lopes, de Matureia. Obrigado a todo mundo que comenta, continue comentando e mandando mensagens de voz.
É, comente.
Comenta aí, gente.
Ah, gente, o próximo programa vai ser o último do ano.
Olha só, tá acabando
2015.
Tá acabando.
Mas vai ser um programa muito especial, então aguarde aí daqui 15 dias, o último programa do podcast Irmãos.com em 2015. E no próximo fim de semana, se você está ouvindo dentro da época de publicação desse podcast, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, como a gente já tem falado aqui, estaremos no Rock no Vale. Ainda não sabemos se nós dois, como casal, porque tem os detalhes que a gente precisa ajustar, né? Crianças pequenas e tal. Estamos planejando algumas coisas aí pra Adri participar também desse Aquário de Ideias Rock no Vale. Estaremos lá com o Expresso Ação, com o Simval Júnior, que grava sempre com a gente esses programas no Aquário de Ideias. E se você estiver no Rock no Vale, procure onde nós estaremos.
Procure pra eu dar um abraço.
A gente gosta de conhecer.
Pro Paulinho gritar na sua orelha. Olá, pessoa. Não, ele não vai gritar.
A gente gosta de conhecer os nossos ouvintes, então fale com a gente e, se rolar, assista também as entrevistas que vamos fazer lá com quem vai participar do Rock no Vale.
E, gente, rock e é vale. É muito vale.
Vale a pena.
Vale a pena.
Vale a pena participar do Rock no Vale. E nas férias de janeiro, em 2016, você vai ouvir os programas que nós gravamos do Rock no Vale. Como fizemos agora em 2015, vamos fazer de novo em 2016 com os programas do Rock no Vale 2015. E eu não sei se a gente recebeu mensagens de voz, mas se tiver, toca aí, DJ, pra finalizar o nosso programa.
Fala aí, teimoso.
Olá, pessoas. Aqui é Ernesto de Moçambique. Estou muito feliz por poder interagir com vocês e dizer que tem sido muito edificante poder escutar os podcasts. O meu primeiro podcast foi o Bíblia em Cada Casa e foi muito bom conhecer a Palavra de Deus de uma forma diferente. O verdadeiro Evangelho de Cristo, na verdade, que é esse que eu aprendi ali. E tenho acompanhado com vocês e estou muito grato. Muito obrigado e força aí. Que Deus continue abençoando.
Vamos lá, amor, vamos lá que tá tarde.
Amanhã é sábado, gente, pô.
Amanhã é sábado.
A gente tem curso amanhã.
Ah, falta um dia. Tem reunião de professores de escola bíblica, eu não vou.
Alô!
Olá! Alô, tô com fome, minha bunda tá doendo. Vamos lá.
Que foi isso?
Isso daqui foi do podcast. Isso você não coloca nos extras, né, Paulinho?
Too much.
Tô com fome, minha bunda tá doendo. Vamos lá.
É porque eu não posso ficar muito tempo sentada.